Jesus te ama. E tem mais, ele habita em você. O que que você quer? Você vai buscar. Por isso que Jesus falou, olha, o reino de Deus, ele está em você. Você não vai achá-lo nem aqui, nem acolá. Ele falou no Evangelho, em Lucas, está escrito isso. Você não vai achar Jesus nem aqui. Não adianta você ir lá em Jerusalém, que você não vai achar Jesus lá. Ele andou por lá, mas ele não está lá. Ele morreu e ressuscitou, e se ascendeu aos céus, e vivo ele está, e ele habita no nosso coração, porque nós aceitamos Jesus. Então nós podemos sim ir na Terra Santa, é maravilhoso nós andarmos onde Jesus andou, o que ele fez, os milagres. Gente, tem uma atmosfera realmente, sabe assim, de fé das pessoas que vão lá, porque ele mesmo não está lá. Ele vai voltar entre breve, ele vai descer lá. Depois dos 7 anos de tribulação, ele vai descer com a igreja para Jerusalém, no mesmo lugar de onde ele se ascendeu aos céus, ele vai descer com a igreja, ele vai pôr o pé dele de novo lá. Aí sim vai ser diferente, mas agora? Agora Deus está no seu coração. Se você não foi na Terra Santa, amém, não tem importância. Tudo bem, se você puder ir, glória a Deus, eu gostei de ir lá. Mas eu não preciso ir lá para me encontrar com Deus. Ele está no meu coração. Ele está no seu coração. Esta é a vida espiritual que ele fez quando ele pisou naquela terra. Tá? Que ele estabeleceu que é a terra dele. Israel é a terra de Deus, ele que estabeleceu. Mandou ir lá para a terra prometida, que lá é onde ele começou uma história de salvação e aonde ele vai terminar para sempre. Ele vai até dar uma garibada para o milênio e depois, numa fração de segundos, ele vai fazer novos céus e nova terra. Aí é sempre, porque Deus nos criou para ficar aqui na terra, não é para nós ficarmos no céu. Então ele arrumou um lugar no céu para os santos ficarem por causa dessa confusão toda da queda do homem, tá? Então até o dia que isso tudo vai ser resolvido. Por isso está Salmos, tem Salmos aqui que fala, e nós habitaremos na terra, e nós habitaremos na terra, e nós habitaremos... É isso aí, ele vai refazer, está escrito em Apocalipse, né? Que ele vai refazer essa terra novamente. Então Deus habita no seu... Ai, eu estou nervosa, ai, eu não sei porquê. É lógico, você está na carne, você não sabe nada mesmo. Você está vivendo numa condição sem Deus, completamente, só falando maldição para a sua vida, para quem vive com você, para onde você vai, para o que você tem. Esse é o engano da carne. Você pode estar salvo, claro, você pode estar salvo. Mas você vive uma vida miserável, sem Deus. Como se ele estivesse lá no céu, no trono, à direita do Pai, e você sozinho aqui sem fazer nada. Você precisa de revelação disso para mudar a sua vida. Porque você anda cego aí no mundo. Você anda fazendo o que você quer. Esse olho que você tem é só para enxergar as ruas, para você ver as pessoas, ver as coisas. Mas ver Deus você não vê. Não é com esse olho. Você vê com outro olho. Olhos que nunca viram. É isso aí. São olhos espirituais. Você tem que enxergar no espírito esse Deus. É com o seu espírito. Então, Deus fez a obra completa. Tá? Deus, ele realizou inteiramente a obra. Ele não nos deixou órfãos, como Jesus falou. Nós temos a presença dele. Nós temos o Espírito Santo que opera em nós. Ele habita aí. Se fez um só espírito com o nosso espírito, não tem 2, 3, 4 espíritos aqui dentro. O meu, o de Deus Pai, o de Jesus, a pessoa de Jesus, depois o espírito. Não, não existe isso. É um só. O Espírito de Deus se uniu com o seu, então é um Espírito só. É igual o mistério do casamento, ele diz que é uma só carne. Quando, é um mistério, por isso que se forma uma família, daí não é para brincar com o casamento. Não é para brincar, não é para adulterar, não é para divorciar, não é para ficar fazendo bagunça. Porque está fora da lei de Deus, depois faz coisa errada e quer que Deus venha abençoar. Ele não vem, vai demorar muitos anos para ele abençoar. Porque até você entrar na condição espiritual, ficou uma marca ali do pecado. É isso que é. Vocês estão acompanhando? É sério. Deus abomina o pecado. Então não é para andar na carne. Carne não quer dizer só que você está no pecado. Carne quer dizer que você vive com a sua força. Você faz o que você quer, você vai onde você quer, você é que decide e fala de Jesus. Ele nem está presente. Então você precisa entender isso. Você tem que estudar a palavra, ler a Bíblia, para você ter revelação de quem você é. Porque a hora que você tiver, tudo se clareia, fica diferente. Você leva outra vida, porque você não fica andando no que você vê e no que você sente. Porque não interessa o que você sente. Porque não é para sentir. Embora isso aconteça, porque nós temos esses atributos que Deus nos deu. Os cinco sentidos. Não é para nós andarmos nos cinco sentidos, senão não anda com Deus. Ah, eu entrei ali, mas eu senti uma coisa tão ruim. Aí eu conheço. Essa coisa ruim tem que sair, não tem nada, não vai poder me pegar. Então isso é coisa de gente religiosa que está com a cabeça só na coisa ruim, não tem a noção de quem é Deus, o poderoso que está no Espírito. Então fica andando atrás dessas bobeiras. Vocês sabem disso, né? Então não é. É tão diferente andar com Deus. É isso que Deus mandou vir fazer aqui. Vai e ensina. Só que nem todos querem a verdade. Nem todos querem a vida espiritual. Querem escutar só falar, que nem eu ligar a televisão e ficar escutando aquilo lá. Quer escutar o evangelho dessa maneira? Escutar qualquer coisa e levar a própria vida. Deus não pode resolver. Mas Ele é sempre bom e misericordioso. Amém? Então, o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Mais uma vez. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora, maior é o que está em mim, no meu espírito, do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim, no meu espírito, no mundo dos problemas. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos glória a Deus, amém? Vamos sentar, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos nesta manhã aqui na igreja para ouvir a palavra de Deus. Nós decidimos ir na igreja para termos comunhão, não só com Deus, porque lá em casa nós já temos, mas com os irmãos que somos família. Não se esqueça que quem aceitou Jesus entrou para a família de Deus. É onde nós vamos viver juntos eternamente. Então, nós temos que ter comunhão com a família de Deus. Porque andamos por aí, nós trabalhamos, vamos para cá fazer isso, fazer coisas do dia a dia, a gente se encontra só com ímpio, a grande maioria. Então, quando a gente vem na igreja, para nós termos comunhão com a família eterna que nós vamos viver, a família de Deus. Então, é importante nós sabermos nos relacionarmos com a família de Deus, tá? Nós somos irmãos, não é para a gente ter diferença, divisão. Esse aqui, aquele lá, isso é coisa de alma, de carne, né? Não pode haver isso. Então nós temos que ter uma união perfeita, porque o espírito é igual. Nós vivemos numa condição espiritual igual, só que cada um vive numa dose, o quanto você está recebendo a palavra de Deus. Então, se você conhecer a verdade, ela te liberta. Foi isso que Jesus falou. A verdade é o que está escrito na Bíblia. Eu tenho que ler bastante a Bíblia, orar muito em línguas, ouvir os ensinos, para começar a vir a revelação de quem é Jesus, o que ele fez, Deus Pai, como que o Espírito Santo opera, qual é o papel do Espírito Santo, como ele age, aonde ele está, como que eu me relaciono com ele, como que ele se relaciona comigo, como que eu recebo o que está dentro de mim. Então, os ensinos são importantes para despertar a sua atenção para a palavra quando você for ler. E para você, na sua casa, se lembrar e começar a andar no Espírito. Porque não é difícil, é só você direcionar. Você tem o Espírito nascido de novo. O seu Espírito, Deus está aí. Então, você fica orando errado, tipo, Deus, por favor, você não me ouve? Credo, você está pecando. Como você não me ouve? Ele está no seu espírito. Ele pagou um preço para habitar em você, para arrancar você da mão do diabo. Veja que modo mais absurdo de orar. É isso que o diabo gosta. Que você ande no engano. Que você ande nos artifícios dele, achando que você não tem Deus. Não tem porque, olha, eu estou passando mal. Não tem porque está me faltando isso. Não tem porque aconteceu uma confusão lá com não sei quem, que é com isso, com aquilo, com aquilo outro. Não tem nada a ver. Deus entrou na sua vida o dia que você aceitou Jesus. Você aceitou mesmo? Você reconhece? Você quer esse Deus? Ele está aí dentro. Tá? Agora, você precisa aprender a andar com ele. Não é religião. Religião, você vai domingo na igreja. Depois você faz o que você quer na sua vida. Religião é isso. Tá? Você ouve qualquer coisa onde você decide ir. E nada muda a sua vida. Isso é carne. É para você mudar. Você tem que ter entendimento desse Deus. Mas eu não sei por que que não resolve esta situação da minha vida. É porque a sua mente está nisso. Você é o que a tua mente é. Não é que Provérbios diz? Que nós somos o que nós pensamos. Então, o que você pensa, o que está aí dentro, formado dentro do seu pensamento, no seu caráter, é o que você está vivendo. É essa situação. Essa situação abre porta para o diabo mesmo, para ele vir fazer o que ele quer. Enquanto você não tiver revelação disso, ele faz o que ele quer na tua vida. Só que você é uma pessoa infeliz. Você é feliz 5 minutos na hora que aconteceu uma coisinha que agradou, mas não passa de minutos. Dali a pouco surge aquela situação lá dentro que não está bem. Que você dorme, se ele está faltando, se ele não está legal. Vida é só em Jesus. Porque você não vai andar nos sentimentos. Você não vai andar nas emoções. As emoções, Deus fez esses 5 sentidos que nós temos, né? Mas é para eles estarem alinhados com a Bíblia, com a palavra, não com a carne. Uma hora eu estou chorando, outra hora eu estou rindo. É desequilíbrio completamente. Uma hora eu estou amando, falando coisa boa, outra hora eu estou xingando, acabando com tudo. Isso é desequilíbrio completamente. Isso é carne. Isso chama-se carne. Então, eu não estou andando com Jesus. Eu não entendo o que é a Bíblia. Mas tem ensinos aqui. Você tem que ficar ouvindo para você entender. A criança vai na escola, no primeiro dia ela entendeu tudo que o professor falou. Mas leva anos. Leva uns 20 anos para essa criatura poder exercer uma profissão ou não. Pelo menos. Pelo menos. Para ser uma profissão razoável. Porque se for uma com mais informação, vai precisar de uns 25, 30. Ou não. Então, não é da noite para o dia que você aprende a andar com Deus. Tem que ter quem ensine, o mestre de ensino. Tem que estar dentro da igreja ensinando. Agora, você tem que buscar, estudar e entrar na condição da palavra. Olha, é maravilhoso, porque você não vai ficar preso por situação nenhuma. Deus vai sempre estar com você na hora da dificuldade. Ele vai te dar direção. Na hora que você quiser ficar desesperado, ele entra em ação e diz, não pense assim, pense assado. Ele traz a palavra para você e na hora você comanda aquilo que ele deu. É assim que é. É maravilhoso. Então você não é o bobo da corte que fica na mão das suas emoções. Aonde o diabo taca fogo lá, para desequilibrar você. Então, isso é modo carnal, você tem que entender isso. Você tem que checar o seu coração, porque a Bíblia diz, aqui na palavra, que o nosso, a paz de Deus é o árbitro. Você sabe o que é o árbitro numa partida? É ele que decide o que, que é. Ele, pá, pode parar o jogo agora, não é ele? E por ele usou essa palavra, que vem do grego, árbitro, a paz. Eu estou bem, eu estou equilibrada, isso não está me atingindo, porque maior é o que está em mim. Eu tenho a presença desse Deus e eu te louvo, porque você está comigo, eu não estou aflita, eu não estou com medo, eu sei que você é o meu médico, você é minha, eu sei que você é o meu provedor, eu sei que você é a minha paz, sei lá, o que você precisar. Eu fui no médico, o cara fez um ultrassom, mandou fazer um ultrassom porque eu ia fazer uma cirurgia de mama, para redução de mama. Mas só vai fazer exame, porque eles vão abrindo barriga dos outros, sei lá, e dando anestesia sem saber o que você tem lá dentro. Mandou, é praxe, vai fazer. Aí chegou na hora, por um ultrassom, disse que eu estava com câncer número 20, acho. Se existia, era o 20. Que eu nem sabia que tinha 1, 2, 20, 40. E nem quero saber. É a mesma coisa, 1 a 50 é a mesma coisa. É o mesmo diabo. Isso não interessa. Ele falou, fez um discurso, desenhou, falou tanta coisa para mim lá, mas eu não me abati um minuto, mas nem uma fração de segundo. Ele não se conformava e fazia mais desenho. Mas cadê a sua família? Cadê as suas filhas? Nem moram aqui. Como? Me dá o telefone que eu preciso. Gente, era o maior ataque do diabo. Quando eu saí de lá, que o Fernando foi buscar o carro, porque disse que não era para entrar ninguém, porque naquela época não podia entrar mais que uma pessoa no consultório do Covid. Só besteira esse negócio de Covid. É outra coisa. É outra bobagem. Que é isso aí. Quem não conhece a palavra de Deus, anda em tudo que está no mundo. Aceita e morre. Isso que é o pior. Tá bom, vai para o céu, mas não usufruiu nada de bom que estava aqui. Só andou na desgraça, porque não conhece Jesus. Aí quando eu desci, o Fernando, o cara trouxe o carro, ele foi para lá para pegar. Tudo, ai, aquele trânsito, e sai, aquela coisa, porque é tudo trânsito, São Paulo. E presta atenção, bom, aí acalmou o trânsito, ele falou, e aí a consulta? Eu falei, ah, ele veio dizer que eu estou com câncer, número não sei das quantas. Ele quase brecou o carro, o quê? Eu falei, não, mas calma, isso é mentira. Isso é a maior mentira. Eu não aceito. E é isso aí. Tá? Porque se era número 50, então eu já estava morta. Porque já não tem mais o que fazer, né? Que é o último número que tem. Quando fala que é o último número, já está tudo errado lá dentro. Sai fora, diabo. Se você não anda na presença de Deus, é isso que ele vem. Ele não se conforma de você estar firme. Ele pode fazer isso com dinheiro, com relacionamento, com casamento, com situação de filho, com qualquer coisa ele faz. Aí tem uma mãe que vive pedindo oração com uma filha. Que uma hora a filha está com isso, uma hora a filha manda oração. Tá bom, eu faço na hora a oração. Eu faço. Porque se ela está crendo na oração, Deus ouve. Mas está sempre com a mesma história. Aí minha filha vai se suicidar. Ai, que medo. Minha filha vai se suicidar. Aí um dia, um belo dia, Deus, quando veio aquela informação, aquele pedido, Deus falou assim, mas o diabo está usando a filha para acabar com ela. Porque ela quase desmaia quando a filha fala que vai morrer. Se você falar assim, ó, então morre, vai. Morre que eu vou te enterrar. Pronto. O diabo some e não vem mais. Mas você precisa estar num lugar em Deus para você fazer isso. Que é a situação de diabo. Então, se você não está, você fica nesse jogo e não tem remédio e médico que cuida, porque uma hora é internada, toma tudo que é remédio, para não sei o quê, daqui a pouco... Gente, isso é vida. É isso que eu estou combatendo com a palavra de Deus. Que eu venho aprendendo isso há mais de 40 anos e vivendo isso. Tá? Que eu estou aqui para ensinar isso, para acordar você, para você não ficar na mão da sua carne, sem Deus, que abre porta para o diabo. Tudo você está morrendo de medo, tudo está horrível, porque você não passa tempo com Deus, você não conhece Deus. E é isso mesmo que é o papel do diabo, fazer com que você seja ignorante quanto à pessoa de Jesus. Está escrito lá, na palavra de Deus, que o povo de Deus perece, o profeta diz, perece por falta de conhecimento, por ignorância de Deus. Você ignora Deus, você não conhece Deus, você só sabe o que falaram para você de Deus. Você não tem revelação de quem ele é. A hora que você tiver relacionamento com ele, você sabe quem é esse Deus, você larga tudo e anda com ele. Você não anda com ele porque você não largou tudo. Você nem está acreditando que ele vai fazer alguma coisa para você? Vai nada, porque você vive sofrendo dia e noite. Ele, na verdade, não é o seu Deus para a sua situação terrena. Você só aceitou ele para ser salvo. Então você está nesse nível. O resto fica por conta de quem? Da sua carne. Vocês estão me acompanhando? Se mexe. Você tem que se mexer. Levanta de onde você está. Vai conhecer Deus. Tem gente que está lendo livro, estudando manual, não sei do que, não sei das que, quer saber que jeito que esse carro funciona, fica lá estudando. Que jeito que essa moto funciona. Quer, fica lá estudando mais. Que jeito que esse aparelho funciona. Estuda. Você não vai estudar a Bíblia por quê? Você deveria estudar, porque é isso que é vida. É isso que você tem que estar estudando, a palavra de Deus. Não adianta... Ah, é, você acha que Deus está aqui nessa cruz? Ah, tá, beleza. Fica olhando para essa cruz e falando que Deus está aí. Você morre. Não é esta a condição de andar com Deus. Não é para você pôr força em objeto, em nada. É o que está escrito em Romanos, capítulo 1. Tá? Mudaram o Deus, a adoração do Criador por coisas e por pessoas. Você não precisa ter objeto nenhum para dar sorte. O que é isso? É diabo. Que sorte? O que é o quê? Isso é uma mente que nasceu completamente fora de Deus. Nós nascemos assim, deformados, todos, do ventre da mãe. fora de Deus sem saber. E aí a religião veio, do que a mãe era, o pai, o ambiente de casa, da escola, da sociedade, dos amigos, do trabalho, de onde você foi, mais da igreja que foi. Só recebendo religião, conversa errada. Então, tá difícil. Por isso que você precisa, por isso que Jesus falou, conhecereis a verdade e ela vos libertará de tudo que está aí, tudo que foi posto na sua vida. Às vezes foram palavras, você é um burro, você é um burro, você não vai ser nada. Ai, você é isso, você é aquilo, você é incompetente. O seu QI é baixo, sei lá, meu. Tem tanta besteira que pai e mãe fala, ou um irmão, ou um professor, que isso anula a vida da pessoa. Uma rejeição e tudo mais. Então, a pessoa está dentro disso. Você vai ser sempre isso. Nossa família é assim. A nossa família não tem nada mesmo. É isso que vai ser. Pronto. A pessoa acredita. E vai. Porque esse cimento aí dentro. Agora, Jesus está aqui. Conhecereis a verdade? E isso tudo vai ser quebrado na tua vida. Essa fortaleza. Porque você não conhece Jesus, por isso que você não larga a sua vida para andar com Ele. Você está preso na sua vida, na sua pessoa, que é quem você ama. Você ama você, mas você está amando errado. Você tem que amar Jesus. Está valendo essa pregação? É, então, está rindo porque está escutando certo. É por aí. É, vai buscar Jesus. Tem solução para todas as coisas. Mas hoje eu vou falar sobre cura, mas pode encaixar dinheiro, pode encaixar casamento, pode encaixar filho, o que você quiser. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 11. E vamos ver aqui Jesus falando maravilhosamente, que eu vou falar da cura física hoje, porque eu tenho que falar mais, porque cristão adora ficar doente. Cristão está sempre doente. Cristão, quando se reúne, só fala de doença. Não, mas não vem falar de doença para mim, tá? Você procura outro grupo. Eu tô fora. Eu quero falar a verdade, que eu vivo nisso. Então, Jesus veio para prover. Pensa nisso. Primeira coisa que você tem que meditar. Que Jesus veio para prover a cura para você. Ele morreu. Ele morreu para fazer a provisão da cura física, mental e espiritual. Você não precisa ficar doido, não precisa ficar com Alzheimer, semente, não precisa ficar debilóide, nada disso. Ele veio para trazer a provisão da cura. Ele morreu. Ele morreu com esta necessidade. Foi lançado sobre ele. Então, está cheio de gente que fica falando pela chaga de Jesus. Eu já fui curado e morre. Porque não crê. Porque não vai fundo na palavra de Deus. Não tem revelação. Não adquiriu raiz, como eu venho pregando há algumas semanas, sobre a parábola do semeador. Tá, o terreno é tão sem propriedade do coração para receber a palavra que Satanás rouba na hora. E não, aí não é curado. Tem que ir firme para cima da enfermidade. E do que for, do vício. De qualquer coisa que você tem na vida. Então, Jesus veio para trazer a provisão. Agora, isso aí não é uma opção. Isso aí não é questão de opção. Ele já deixou essa obra completamente realizada. Está feito e está dentro do teu coração. Não tem nada que está doente, não. O médico falou, você está indo demais atrás de médico. Você vai até ele te matar. Porque é esse o fim. Eu não sou contra médico, absolutamente. Eles ajudam muito. Mas olha, calma. Ele não pode ser o seu Deus que te cura. Porque ele é assim a coisa de doença. Sai de um lado e entra para o outro. Não é isso? Então não está resolvendo. Você tem que ficar na presença dele até você ter a cura. Com revelação da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus curou, ele levou sobre ele, antes que fosse o nascimento de Jesus, o profeta Isaías chegou a profetizar sobre o Messias que viria e que ele viria para curar as doenças. Já vê, ele profetizou isso, vocês sabem. Tá valendo? Isso porque a verdade assusta e deixa o religioso apavorado. Sai tacando pedras. Mas essa é a verdade. Por isso que o religioso não aceitou Jesus. Não creu que ele era o Deus verdadeiro, o Filho de Deus. Em pessoa, em carne humana, ele era Deus. 100% homem e 100% Deus. Ninguém acreditou, porque ele não veio lá com uma carruagem saindo fogo, brilhando e descendo, e fazendo piruetas no ar, e apareceu e desceu com a glória dele. Eu sou, esse é o meu nome. Não, ele veio de uma maneira simples, humana, o Deus poderoso. Porque justamente é para crer. Tá? Então a obra de cura foi realizada no corpo de Jesus. Por isso que ele morreu. Sabe, não é coitadinho, olha que ignorância. Isso é religião, coitadinho do quê? O próprio Deus, ele recebeu o pecado sem pecar. Que doença, vem do diabo. Nem sempre é o pecado, mas é um modo de abrir porta para o diabo vir. Ou então, se você não tem fé, ele vem atacar. Ele vem, porque nós estamos no ambiente dele. E se você não tem fé, uai, ele falou que eu estava com um câncer no meu quarto, tudo mentira. E se eu aceitasse? O médico já queria que eu fosse na hora para o Einstein, para ele ganhar uma nota. Sendo que eu tenho convênio, já é para sair. Ele queria me apavorar, vamos agora, eu já marco, e não sei o quê. Eu fiquei olhando para ele assim, que nem resposta dei. É, então tá bom, é isso então. Me dá logo esse papel para eu sair. Mas ele se conformava, em pé ainda na porta. Me dá o telefone das suas filhas, cadê o seu marido? Me dá o telefone, porque eu preciso conversar com eles. O diabo é de lascar. E se eu não cresce na palavra de Deus? Se ela não estivesse enraizada no meu espírito? Eu estava morta. Estava sem cabelo aqui agora, né? Se é que tinha dado certo o tal do remédio que eles dão. Tá valendo? Então, você não pode marcar bobeira. Tá? Então, se a sua fé realmente move montes, você tem que saber onde você está em Cristo Jesus, para você enfrentar o diabo que vem na tua vida. E olha, ele tem mais, ele não vem aqui vestido, né, de fantasia, que ele é o diabo, de garfão, de não sei o quê, aquelas coiseiras dele. Ele não vem de rabo, ele não vem nada disso. Ele usa a tua mente. Ele vem roubar, ele é um assaltante, ladrão. Jesus falou, ele rouba a palavra de Deus. Por quê? Você não tem comunhão com a palavra. A palavra não saiu ainda aqui desse nível mental, intelectual. Não é lá que ela tem que estar. Ela tem que estar no seu espírito, na sua boca. Porque tem que quebrar esse molde que a sua vida está de tudo que está contra a palavra de Deus. Você diz que você crê em Jesus, ama Jesus, mas você faz só o que você quer e a sua oração não tem resposta. Então você está no lugar errado. Espiritualmente você está no lugar errado, você não vai ter retorno, não. Não vai dar. Porque se é uma situação de câncer número 4, mas da onde que ele tirou que era 4? Quem que escreveu aquilo lá num exame de ultrassom? Como que o cara soube que era 4? Piada, né, gente? Era para acabar, cara. Era a dose já máxima. Tá valendo isso? O médico mesmo que me operou, porque se eu tivesse, porque eu estava interessada em fazer a minha cirurgia de redução de mama e não sei das quê. Eu falei, ah, mas não dá para fazer tudo de uma vez então? Já faz tudo, beleza. Não, porque isso é seríssimo. Porque aí, não, daqui um mês você vem. Eu falei, ah, vou ficar agora todo mês na mesa cirúrgica? Você está brincando, né? Falei para ele, então vamos parar com isso. Vamos parar com essa dose. Então, vai. Então, o médico que operou, que é um médico especialista nisso, ele olhou e falou, ah, mas você nem vai acreditar nisso. Fui lá duas vezes para marcar que dia que ia ser. Ele falou, olha, isso daí, a gente faz muito essas coisas, mas não é não, não é nada não. Ele falou isso. Mas, olha, se for, você não vai ficar bravo comigo. E se não for, você também não fica bravo. Porque eu abri, porque não é nada, nem precisava fazer nada, e não sei das quantas. Falei, não, não estou pensando em nada. Vamos, quer tirar, tira então. Tá bom. Esse cisto eu já tenho há muito tempo. Era um cisto, é uma coisinha de água que tinha ali. Antigo aquele, é antigo, era antigo. Já tinha feito o exame, é uma coisa muito antiga. Mas que não tinha nada a ver. Mas aí o diabo resolveu falar que aquilo era. Aí ele falou, quando acabou a cirurgia, ele veio e falou: olha, foi tão maravilhosa essa cirurgia, porque é uma área com muito sangramento. Então, mas não teve um sangramento. Foi tão rápido, tão fácil, foi maravilhoso. E nós e a equipe todos, nós dissemos: isso não é nada mesmo, porque eles estão acostumados a tirar câncer. Câncer é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele falou: isso não é nada, realmente. Vocês estão acompanhando? O diabo, ele põe uma lupa para acabar com você. Ele conta mentira para você aceitar. Então, seja a situação que você está vivendo, você tem que mudar isso aí. É você que vai mudar, porque a solução está no teu espírito. Então, Jesus, ele já fez a obra consumada. De cura, de provisão, de paz, de segurança, de cuidados de Deus sobre a sua vida em todas as áreas. Só que você tem que viver. Ele não está por conta dele, você anda aí para a rua fazendo o que você quer. Então veja agora, 11, capítulo 11 de Mateus, versículo 11, Jesus está falando. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é o maior do que ele. Então, ele está dizendo aqui que não houve outro profeta maior que João Batista. Mas, gente, pensa nisso. Moisés ficou 80 dias, somando tudo, na presença de Deus, no alto da montanha, sem beber água, sem comer. Puxa vida! Desceu com a lei, tirou o povo do Egito, aconteceu tudo aquilo, o mar vermelho se abrindo e etc. Né? Tacou o cajado na rocha, a rocha abriu, jorrou água, virou um rio e não sei. Gente, João Batista, Deus considerou, Jesus considerou ele como maior. Nossa, Elias, gente, só de Elias subir naquela carruagem, ele foi arrebatado, fora tudo que ele fez, que ele trouxe uma nação inteira para Deus. Elias. Elias orou e não choveu 3 anos. Elias orou e choveu, né? Então, Elias orou e desceu fogo do céu e consumiu a água do altar de Balaão, de Balaque, né? Não sei como que é. Baal, de Baal. É, de Baal. Gente, João Batista, Jesus disse que ele é maior. Então, teríamos inúmeros testemunhos aqui de pessoas qualificadas para serem melhor ou maior que ele, mas Jesus disse que ele é o maior. Agora, mas veja aqui o que ele diz no final do versículo. Vamos ler de novo. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, ninguém. Mas agora é que eu quero que você atente a isso. O menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Você precisa ter revelação que essa pessoa é você. Por isso que eu comecei falando isso tudo. Porque Jesus falou isso aqui. João Batista, ele foi ungido, a única pessoa, quer dizer, depois de Jesus. Porque Jesus já nasceu ungido sob o Espírito Santo, no ventre de Maria. Mas João Batista, ele foi cheio com o Espírito Santo no ventre de Isabel. No Antigo Testamento, a única pessoa cheia com o Espírito Santo foi João Batista. Agora, Jesus está dizendo, ele era cheio com o Espírito Santo, já no ventre da mãe. Naquela hora que ele se mexeu lá, o Espírito Santo, que estava em Jesus, no ventre de Maria, saiu e foi para ele. Tá certo? E agora, Jesus diz que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Se você tiver a revelação disso, que Deus qualifica você como maior no reino do Espírito, que João Batista, porque ele habita no seu coração, a sua vida vai ser transformada. Então, se você ficar nesse nível aí que você está, com a tua cabeça, com essas cabecinhas aí que é só o que você vê, o que você estuda aí nos livros, o que você ouve falar, você nunca vai chegar nisso. Você vai ficar no raso da salvação. Você só recebeu a salvação e quando Deus te chamar, você vai para o céu. Se você não negar Jesus, obviamente que não vai, eu creio. Mas vai levar uma vida miserável. É isso que você quer para a sua vida? O diabo te dando trança-pé o dia inteiro, é isso que você quer? Então tem solução o teu problema. É você que tem que mudar. Ele está dizendo aqui que o menor é maior do que João Batista. Porque Jesus deu para você tudo o que ele é e tudo o que ele tem, ele te deu, está no teu espírito. Você tem que começar a ouvir isso para você se mexer. Para você não ficar aí nessa, sabe, nesse marasma de vida que não ata e nem desata. Você faz coisas só com a tua cabeça, por isso que não resolve. Tem que ser com o teu espírito, com a fé, para mudar. Você é que vai limpar a tua vida. É você. Obviamente, porque ele fez a parte dele, te deu tudo. Te deu um espírito com a natureza dele. Agora você vai fazer a sua parte com a revelação da palavra de Deus. Jesus não é um quadro, não. Nem o crucifixo, que foi a pior imagem que uma pessoa podia ter ou pode ter, desfigurado. Nem forma humana tinha, diz aqui em Isaías. Vocês estão acompanhando? Então, Jesus está dizendo que ele deu tudo o que ele tem, o que ele é para você. Então, veja 1 João 4,17. Você está me acompanhando? Foi bom você ter vindo aqui hoje. Para começar a abrir uma luz aí na tua cabeça, na tua vida, para você largar a mão disso. Ó, você não fica andando atrás de ter visão, não. Porque a pessoa que quer ficar muito tendo visão, vem o diabo. Vocês estão lembrados de Samuel e de Saul? Pois bem, Samuel morreu, Saul pegou, foi lá na vidente. Ah, eu quero, preciso falar com esse Samuel, porque foi ele que me ungiu, eu tenho que vencer essa batalha, eu tenho que vencer essa guerra, e porque Deus já tinha tirado o Espírito Santo dele. Ele já tinha perdido a unção de rei, porque fez coisa errada. Tá? Fez coisa com a cabeça. Aí, ele vai lá na mulher da sorte, lá na espírita, e fala aí, chama aí o espírito de Samuel. Que eu... Não, primeiro ela não estava conhecendo ele, mas não, mas você é o rei, Deus me disse, vai me matar, não vou matar nada. Eu preciso falar com Samuel, chama ele. E ela chama, ele vem de baixo é o inferno. E ele vem andando lá, mas era o diabo vestido de Samuel. Você fica aí querendo ter visão, uma hora é o diabo que aparece para você, para com isso. Você não precisa ter visão nenhuma. Ah, eu quero tanto ver minha mãe, que saudade. O diabo vai aparecer para você. É verdade. Aí fica lá naquela comunhão com o diabo, chorando, pensando que é a mãe, que é o filho, que é não sei quem. Porque fica chamando. Isso é bíblico. É o único caso na Bíblia. Mas tem tudo aqui na Bíblia mostrando as coisas que acontecem na Terra. Ai, que saudade do meu não sei quem. Vai aparecer. Saudade o quê? Isso é coisa de diabo. O seu espírito tem que estar forte. As suas emoções. Você sabe onde ele está. Confia no Senhor. Está valendo? Tive que fazer esse encaixe porque tem gente fazendo isso. Eu não ia falar isso. Então, você não fica querendo ver Jesus, que é o diabo que você fica vendo. Ele sabe se fazer de anjo de luz. Está escrito aqui. Paulo escreveu em 1 Coríntios. Que ele se faz de anjo de luz. Jesus está no seu coração, é lá que você se relaciona com ele, através da palavra de Deus. Tá valendo?
Amém.
Então é isso aí. Por isso que andar na fé te dá segurança. Você não precisa ver nada, você não precisa sentir nada. É em nome de Jesus, acabou e é feito. A unção sai. Muito mais prático. Porque se você não vê nada, você cai duro no chão, fica desfalecido. Não, o que é isso? Tá valendo? Então, 1 João, capítulo 4, versículo 17, eu presto atenção. É o que eu sempre estou dizendo, está escrito aqui. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo Jesus é, também nós somos aqui na terra, no mundo agora. Amém?
Amém.
É para fazer as obras que ele fez, porque ele habita dentro de você. Está lá em João, capítulo 12. Eu não vou ver isso agora. Mas ele mesmo disse, as obras que eu faço, vocês vão fazer maiores. Ele habita no seu coração, não é na tua cabeça. Não é em correntinha, medalhinha, isso não existe. Está valendo? Você vai reforçar. Porque daí você não vai ficar... Você começa a olhar lá para uma medalhinha, uma coisa que está lá na tua casa, o diabo começa a pôr luz, começa a fazer coisa para você adorar aquilo. Você perdeu Jesus na hora, o diabo toma conta da tua vida. Isso é religião, coisa falsa. Efésios capítulo 1, veja lá. Gente, vocês estão gostando?
Amém.
Ah, eu também. Se vocês não estivessem, ia ter uma pessoa aqui que estava gostando, sou eu. Se eu não estivesse gostando, eu não estava pregando desse jeito, né? E você tem que pregar com convicção, ué, com fé, com o que você vive. Não, agora, gente, que eu escuto cada coisa aqui de pessoa que vem se aconselhar comigo? Jesus, misericórdia. Se as pessoas vão em qualquer lugar pedir oração, confiar em qualquer pessoa que fazem coisas absurdas, que eu nem vou falar aqui. Coisas nojentas de Satanás, em nome de Jesus. Ah, tenha dó, vai ser, sabe... Muito sem Deus. Então, não tem a mínima noção do que é a Bíblia. Qualquer coisa serve, não. Não, é a mesma coisa de quem no terreiro da macumba. É a mesma coisa. E a pessoa fala em nome de Jesus. Ainda chama para orar, para ensinar, para falar. Ensinar o quê? Ensinar isso aqui. Você tem que ter revelação. Não é qualquer lugar que serve, não. Toma muito cuidado. É melhor nem ir para piorar a situação que está lá dentro. Porque depois que aprende, já está errado, e aprende outra coisa errada, o caráter de Deus completamente deformado e ensinado, não há quem tira, não vai ter fé. Ah, não é qualquer lugar que serve para ir, não. Você tem que ir lá checar. Está ensinando o quê? Está ensinando bobagem? Cai fora, não vai lá, não. Não é para ir em qualquer porta que está aberta. Por isso que aqui a palavra de Deus diz que você tem a unção do Santo, do Espírito Santo, para você conhecer a verdade. Então, não é qualquer lugar que você vai que está pregando o evangelho. Verdadeiro, não. Está cheio de diabo falando de evangelho por aí. Tudo errado. E fora essas coisas que acontecem lá dentro. Que eu não vou dizer aqui que é vergonhoso para o reino de Deus. É nojento, é asqueroso. Então, toma cuidado, você ficar com a tua família lá dentro desse lugar aí. É melhor nem ir. Melhor nem ir. Está me acompanhando? Não é qualquer coisa que presta, não, tá? Toma muito cuidado. Então, Efésios capítulo 1. Agora, esse versículo 19 e 20, esse é o versículo chave. Eu tive revelação disso há 43 anos atrás. Eu estava atravessando a rua onde eu morava, lá em São Paulo. E naquela hora, o Espírito Santo falou para mim, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, é a que está em você. Gente, eu tive isso há 40 anos atrás ou mais. É isso aqui. 19. E qual a suprema grandeza do poder de Deus para você que crê, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual, versículo 20, exerceu ele, Deus, em Cristo Jesus, ressuscitando dentro dos mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. O que ele está dizendo aqui? Que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está dentro de você. É isso que ele está falando. É o mesmo poder que está no seu espírito. Porque o espírito é o mesmo. O que você recebeu quando você nasceu de novo. É o mesmo Senhor Jesus. É o mesmo Deus Pai. É o mesmo Espírito Santo. É com o mesmo poder que está no seu espírito. E se você não tem revelação, você fica aí andando com o teu poder, com a tua força, com as mentiras do diabo. Que é assim que é, com um quadrinho olhando lá para Jesus, sei lá o quê. Tercinho, não sei das quantas, fazendo rezinha, milantra, mantra, como é que chama? Ficar falando besteira, bobagem, que não resolve. E nem ficar rezando Pai Nosso também não, vai chocar de vez agora, é para arrebentar. Porque quando Jesus falou, é assim que você tem que orar, quer dizer, é assim que você tem que viver, porque a vida é uma oração. Viver com Deus é uma oração, não é ficar falando, Pai Nosso, você já viu? O Senhor ressuscitar morto, sará alguma coisa ficar falando isso? Não foi isso que ele falou? Ou você já viu alguém na Bíblia rezando isso? Em Atos dos Apóstolos, quando eles assumiram a igreja, eles Ficaram rezando isso? Então, para que rezar isso? Não é isso que é para rezar. Acorda. Não vai acontecer nada na tua vida. Você tem que falar a palavra. Está valendo. Deus tem dificuldade, porque a pessoa não quer a verdade. E a verdade é simples, é tão simples. Ele habita em você. E você despreza. Você anda com a tua cabeça por causa do jeito que você foi moldado quando você nasceu até o dia de hoje. E é isso, cada vez mais esse molde atrapalha a sua vida com Deus. Tem que mudar o modo de pensar. Entende isso agora? A sua mente tem que ser renovada com a palavra de Deus e transformada. Porque a tradição de família, de homens, de igreja, isso atrapalha completamente o caminhar com Deus. Está valendo? É isso aí. Então, esse poder que está em Deus está em você. Está confirmado? Aqui na Bíblia. Agora, Marcos 7, é isso aí. Veja só isso daqui. Marcos. Aqui Jesus rasga o verbo, pois vocês leem em casa, o capítulo 7 do Evangelho de Marcos, ele acaba com a religião, com isso tudo que eu estou falando, com aparência, com o jeito que as pessoas ficam dentro da igreja, nas praças públicas e falando, dando uma de religioso. Ele acabou, ele detonou nesse capítulo. Marcos 7, pois você lê. Então veja o versículo 13, ele diz, invalidando a palavra de Deus, vocês, fariseus e etc., líderes da igreja, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então, nós temos muito de religião dentro de nós. Isso tem que cair cada dia mais. Isso já vem de nascença, é isso que eu estou dizendo. Já vem da casa, da família, tradição de família. Tem que ser isso, tem que ser isso, tem que ser isso. Tradição de escola, social, de igreja, de liderança. É isso. Pois vocês vão ler em casa esse capítulo. Então, nós temos todo tipo de tradição religiosa que tem que ser quebrada pela palavra de Deus. Tá? É muito mais simples andar com Deus. É em nome de Jesus, a unção tem que sair do Espírito. Está valendo? Então, se nós pensarmos em termos de poder que Deus usou para ressuscitar Jesus, ele está dentro de nós, que nós acabamos de ver nas Escrituras. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos está dentro de você. Está escrito em Efésios, capítulo 1, versículo 19 e 20. Eu acabei de ler. Vocês vão ler muito isso. Vocês vão ler muito João, 1 João 4,17. É para nós sermos iguais a ele aqui no mundo. Para a gente se sair bem na hora do julgamento. Final. Porque isso vai ser cobrado. Porque ele não pagou o preço de morte, de sangue, de vida, para nos dar a pessoa dele, de Deus, para nós. E a gente só tem a salvação. Vai ter um julgamento. Vai ter a salvação, mas não vai ter galardão. Então não é legal, né? É isso aí, não estou falando que vai para o inferno, tá? Então, não é que você, quando morrer, vai para o céu, você vai ser igual a Jesus. Você já é. Mas vai falar isso para um religioso. Ele tem um xilique, desmaia. Mas você não é religioso. Você está aqui ouvindo já faz tempo, você já está abrindo seu coração e vai começar a pesquisar. É para você agir na altura de Cristo Jesus com a unção que ele pôs no seu espírito quando você aceitou Jesus e ainda foi cheio com o Espírito Santo. Você fala em línguas ou não? Claro. Então você está cheio com o Espírito Santo. A unção está aí, você tem que ir trazendo para fora esta unção conforme você vai falando em nome de Jesus o versículo e vai se posicionando e vai mandando embora o que não é de Deus. Doença, por exemplo, sintomas, dor, manda embora. Não é para ela se alojar e até o fim da vida. É para sair daí, porque o diabo quer um corpo humano para ele se alojar aqui na Terra. E ele é isso tudo, essa porcaria. Doença, tragédia, problema psicopata e etc., tudo mais. Pobreza, tudo. Valeu? Então, Agora, aqui no nosso, com a vida agora nova em Jesus, a cura está no seu coração. Então, com essa unção que está aí, você vai falando, vai recebendo. Ai, mas eu estou falando, mas eu ainda estou tão doente. Ai, você não acreditou nada ainda. Nada. Você tem que comandar a dor, o sintoma, para sair, para não ter mais efeito o que está fazendo esse mal para você. Você tem que falar com a doença, porque é um espírito maligno, é um demônio. Você tem que falar, comandar com ordem sobre essa situação. Ou você pode encaixar finanças, a mesma coisa. Senão vai ficar nesse marasma, tá? Então, não é para você ficar mendigando, Deus, por favor, ai, me livra agora dessa dor, Deus, Deus. Você está orando errado. Como é que você está falando para ele te livrar, se ele já te livrou, se ele sofreu? Você não tem a revelação da palavra. Está escrito na Bíblia. Ele se sobrecarregou das nossas dores, levou consigo as nossas enfermidades. Por fim, por suas chagas, nós já fomos curados. Está escrito em Isaías. Está escrito em Mateus. Que pelas chagas de Jesus nós já fomos curados. E etc. E está escrito na carta de Pedro também, capítulo 2, 1 Pedro. Então, não é para você mendigar nada para Deus. Deus, por favor, abre uma porta para mim. A porta já foi aberta. Já está aberta quando você aceitou Jesus, ele veio habitar na sua vida e abriu a porta do céu para você viver aqui na terra. Então, não é para você mendigar. É para você exercer a autoridade que ele te deu. O cristão não tem noção de autoridade que ele tem, que Jesus deu. E não usa. Tem até medo de usar. Aliás, até esquece. Porque não tem revelação. Não sabe orar. Mas você está aprendendo. Todo dia você está escutando isso aqui. Você tem que fazer. Agora, entra um ladrão na tua casa. Você vai falar assim: ai, por favor, você quer um café? Você vai querer o quê? Que eu abra o cofre? Você quer também dormir aqui? Você quer um banhinho? O que mais que você quer? Você vai me levar preso? O quê? Qual que vai ser a sua atitude? Você vai mandar embora. É isso aí. O diabo é isso aí. Você tem que mandar ele embora da situação da tua vida. Só que é o seguinte, não é num dia só não, porque você não tem essa unção ainda. A tua fé não chegou no lugar que está essa unção. Você tem que começar a fazer até acontecer. Pode levar muito tempo, anos, mais fácil, porque vai resolver. O negócio é fez 2 dias, parou, você não vai ter mesmo. Você tem que falar a palavra, falar a palavra, falar a palavra, um bom tempo para você meditar nela. Você tem que ouvir você falando a palavra. Vai falando, vai falando, vai falando, um bom tempo. Ora em línguas. Depois, aquilo começa a circular em você. Isso já é meditar, você já começa a pensar. O Espírito Santo pega aquilo, põe no teu espírito, aí você tem a unção, porque já está enraizado. Você não quer fazer nada, você quer ficar nesse caixote de cimento com a tua mente do passado, deformada, sem Deus, sendo que ele está no teu espírito. A tua mente é que tem que ser transformada e renovada. Bom, mas vai vir um monte de papagaio falar no teu ouvido, dentro da tua casa, para começar. Que não é nem vizinho, não. Dentro da tua casa e teus amigos. É assim que é, é assim que é. Fica quieto, você não tem que discutir. Porque entra para um lado, sai para o outro, eu vou fazer isso e acabou. Porque você tem que chegar no lugar aonde está estabelecida a fé. Porque a graça só age com a fé. A fé é que pega da graça tudo que já foi feito. E daí que seu irmão não crê, que é sua irmã não crê, que sei lá quem. E eu com isso. E você com isso. É você que tem que sair do buraco que você está. Porque ninguém vai tirar você de lá, não. Você já viu isso. Não é mesmo? Aliás, estão fazendo é rolo na tua vida. É isso aí. Cai fora. Você tem que se estabelecer em Deus. É um momento que você tem que ficar sós. Menos gente por perto com conversa. Mais você com Deus. Para ser formada essa imagem em você. E sair de você. Então, João 15. João 15, versículo 5, está escrito assim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É isso mesmo. Essa é a verdade. Jesus falou: sem mim não pode fazer nada. Só que nós nunca estamos sem ele. Ele disse: eu habito em você e jamais te deixarei. Jamais. Então nós nunca estamos sem ele. A menos que a gente deleta isso daí e a gente vai fazer as coisas por nossa conta. Aí você está sozinho mesmo. Porque você resolve fazer o que você quer com a tua cabeça e você não tem unção. Mas se for o contrário, ele estará sempre com você. Eu me posicionei na fé no que a palavra de Deus disse e foi. E pronto, vocês sabem o meu testemunho que eu dei agora. Então é isso aí. Se você se estabelecer com fé no que Deus diz, ele está com você, ele faz. Agora, se não é com a fé, é só com blá, 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 ainda não chegou lá. O diabo vem de sola. Ele fala: peraí, esse lugar é meu. Mas é você que tem que rebater. Até ele sair, tá? Então, a outra coisa, ai, mas gente, eu não tenho essa fé, é isso que o diabo faz com você, ele põe isso na tua cabeça, veja o quanto você é moldado pelo diabo, eu não sou nada, ai que canto, sai fora, eu não sou nada, eu sou tudo em Cristo Jesus, nele eu tudo posso, nele. Não vem com esse papo furado. Eu não posso, eu não sei. Ai, você é um coitado. Isso aí é estar negando Jesus. Não, eu jamais. Ué, porque você não crê em Cristo Jesus. Você não está sozinho. É ele que vai gerar isso tudo em você, conforme você fala quem ele é. Porque ele é o que ele diz que ele é. Exatamente. Então repete o que ele diz. Isso aí vai ser a sua vida. Vai moldar sua mente. Ai, a minha vida chegou no fim. Você quer que eu compre já o caixão, as flores e a bela? Ué, você está determinando. Veja, a pessoa está na pior, só fala bobagem. Ou não, já não escutou essa? Já. Está cheio de gente que está falando. Não, eu cheguei no fim, é no meu limite, acabou. Ai. Mas não quer limite nem fim nenhum, é tudo mentira. Quem não quer sofrer não, mas fica dando chance para o diabo. Então precisa falar certo. Precisa se policiar, mas tem que ter a palavra para você não cair nesses laços do diabo, tá? Então, o certo é você saber o que você tem. Você já tem. E você não toma posse. É tomar posse, é orar em línguas e ir atrás desse Deus. Ficar bastante tempo lá orando em línguas, lendo a Bíblia, confessando a palavra, para mudar essa situação que tanto aflige você. Que tanto te amedronta, te deixa doente. Porque você está sozinho. Você não está usando a presença de Deus. Então, andar sozinho faz isso. Destrói vida. A pessoa fica murcha, sem graça. A vida é isso aí, é isso que o diabo quer. Mas a sua vida é de Jesus. Você tem tudo. O que ele tem e o que ele é está no seu espírito. Então, isso não acontece de um dia, não. É perseverança, é coisa diária. Você tem que buscar, tá? Então, se eu creio errado, eu estou aberta para as doenças. Tudo que vem, mas hoje em dia é assim, né? Hoje em dia é assim. Sabe, a gente pega uma certa idade, vem, ah, cai fora certa idade. Ele diz que da juventude da águia na velhice, ainda vai dar mais frutos ainda. É como os cedros do Líbano, que na idade avançada são mais verdejantes, nunca secam. Está escrito. Você anda no quê? Quer dizer, você não conhece a Bíblia, nem toma jeito de buscar conhecer e nem faz o que está escrito lá. Você só fala naquele molde que está à sua mente, que atrapalha a sua vida, te põe no buraco e ninguém vai te ajudar. Sendo que Jesus já tem a solução para resolver o seu problema. Você não acha isso maravilhoso? Vai buscar esse Jesus. Quando eu escutei essa pregação a primeira vez, saí pulando essa altura, é isso que eu quero. Eu fui parar até nos Estados Unidos para aprender isso. Ainda que fosse na China, ou sei lá, ou no outro lugar, no planeta Marte, eu ia. Porque eu quero esse Deus. Eu não quero ficar na mão do diabo. Agora você fica aí, num marasma de vida, pacato, sem ação, deixando a tua vida se afundar. Porque você não vai atrás daquele que deu a vida dele para você. Você quer sofrer. E depois você se enfeita aí com qualquer coisa para sair iluminado, mas não está iluminado, está fosco, está apagado, está trevas, está infeliz, nada está bom. Para quê? Isso não é vida. Isso não é vida de Deus. Ele morreu para te dar a paz, a alegria, para te dar domínio próprio, controle sobre todas as coisas, para te dar visão, longevidade. No seu ministério, inclusive, no seu chamado, porque quem anda no Espírito tem longevidade no ministério, porque tem muita gente que não tem longevidade no ministério. Começa que nem um balãozão bonito, depois... Então, não é isso. Então, veja Mateus 11. Nós temos a autoridade de Jesus, você tem que entender isso, que Jesus te deu autoridade na sua vida, para você. Amém. Não é para você levar esse tipinho de vida, não. Tá? E não é para ficar brigando com os outros. Isso aí é para você se virar lá com as orações e com as trevas. Manda pau. Você tem que ficar horas lá falando. Você consegue tudo. Você consegue tudo porque você tem o poder já no seu espírito. O negócio é você pegar a palavra de Deus. Vai falando sozinho. Vai falando, falando, falando. Você tem que falar muito a palavra. Falar muito, orar muito em línguas. Muito, muito. Você vai sair desta cegueira espiritual que você está. E você está achando que a tua vida está boa. Está horrível. Que dia que você levanta, ai que dia tão bom. Que... Ai, hoje, ai, gente. Fica lá sozinho, para cá e para lá, que nem um tonto. Que é isso? Isso é vida de mendigo que saiu morar na rua. Tem gente que está com esse espírito dentro de uma casa. Que vantagem, hein? Não sabe usufruir a glória de Deus, que Ele te ama. Sai dessa, gente. Que a luz de Deus ilumine a sua vida. E que aonde você andar, onde você for, as pessoas vejam que é isso? Tem algo aí. Que da onde que surgiu isso? Como que é isso? É a luz de Deus. Tá? Então, Mateus 11, versículo 12, vamos ver o versículo seguinte, porque nós vimos o primeiro. Aí Jesus diz: desde os dias de João Batista até agora, até o dia de hoje, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. O reino de Deus, ele nos dá poder, e nós temos que entender que a nossa vida está sob ataque. O reino de Deus está sempre sob ataque. Por isso que nós temos que tomar posse dele diariamente. Gente, com violência, porque no grego essa palavra esforço nada mais é do que violência. É meter o pé no peito do diabo. Você tem que acabar com ele, com este que está acabando com a tua vida. Você tem que falar a palavra de Deus. Você tem que louvar esse Deus. Você tem que expulsar esse mal. Você tem que arrancar da mão dele o que é seu. A saúde. Você tem que arrancar da mão dele a paz, a alegria. A força, o poder de Deus. Você tem que arrancar da mão dele o seu dinheiro, os seus negócios. Agora você deixa. Você é passivo. Você não é aquele cristão que vai com violência para cima do seu inimigo, que é o diabo. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. E você fica o dia inteiro com a tua cabeça. Só besteira. Só coisa contra Deus, porque você não para e não vai falar a palavra. Até que você se acalme, até que aquela palavra você medita e o Espírito Santo põe no seu espírito. Agora você venceu. Você deu um tapa, um soco, um chute no seu adversário, que é o diabo. Que é isso que Jesus está falando. Você tem que ser violento, pegar a força. Você já não viu como é que os trombadinhas fazem aí na rua? Você está lá que nem com o seu celular. Ai, roubou o celular, todo mundo falando. Você nem pode usar mais celular. Você nem pode. Ele vem e pega a força. Você que vai inverter agora a situação, esse ataque, você vai pegar a força com violência, a sua saúde, a sua cura. Relaxar, meu Jesus, já fui curado. Fala uma vez, ai, não sei. Fica lá pensando, aí o dia que eu morrer, quem é que vai no meu velório? Ai, meu Deus. Então, você já está determinando. Você já está decretando. Ai, eu sou um coitadinho. Coitadinho, porque o diabo está falando isso na tua cabeça. Você não é coitadinho, coisa nenhuma. Você é filho de Deus. É para você ter uma vida abençoada. Ataque nós temos todos os dias. Circunstância aparece todos os dias, mas você vence. Você vai com violência para cima dele. É isso que você tem que fazer. Você não deixa ficar do jeito que está. Se você não enxerga nem o inimigo que está atacando a sua vida, o que você está enxergando? Esse horror que você está vivendo. E você acha que é assim que tem que ser. Vive que nem um mendigo. Ah, Deus vai fazer, vai fazer coisa nenhuma. Há 2000 anos atrás ele fez, levando sobre ele. Ele morreu. Ele te resgatou das trevas a preço de sangue. Com o sangue dele, a última gota que caiu nessa terra. Ele comprou você da mão do diabo. Você pertence a Jesus. Mas você anda na carne. Você abre porta para o diabo e deixa ele destruir a tua vida. Está valendo isso? Tá, você está criando vergonha na cara? Ei, estão se chacoalhando? Se mexa. Você que tem que fazer, o que, que é? Porque se você quiser comprar um carro, você vai trabalhar, você vai dar um jeito, você vai buscar isso, você vai... e você vai comprar agora para tirar o mal da sua vida, você não faz nada. É você que vai tirar o mal da sua vida, não é outra pessoa. É só você que tem autoridade sobre você. Você está valendo? É você que tem que mandar esse diabo embora. Se fecha lá num quarto, ou vai no meio do bosque, onde você quiser, nas margens do rio Tietê, de repente. E vai lá confessar, você e Deus, e manda o diabo embora. Taca ele nesse rio sujo que está aí, nesse esgoto, que é lá o lugar dele, esse é o lugar do diabo. Você vai ter que entender que ele é um ser derrotado, porque Jesus disse que o diabo está debaixo dos nossos pés. Foi lá que ele foi colocado. Agora não, ele está aqui, ó. Ele está empoleirado na tua vida e com chicote, acabando com você, roubando, fazendo tudo. E você deixa. E vai fazendo algum pecado que ele ainda instrui você para fazer. Sai fora. Quando você andar com Jesus, você não vai nem pecar. Não vai fazer nada, tá? Então, me parece que os crentes não querem ter, usufruir desse poder para ter a cura, para crer que é curado. Quer ficar doente. Daí, se o médico não der conta, tchau, né? Por que que vai embora antes da hora? Se o médico não der conta, ainda fica sofrendo. Ou a situação financeira, seja o que for. Agora, você fica doente o dia inteiro. Dor, bem, sintoma disso, bem, mas você manda embora. Isso aqui não me aflige, isso não é doença, coisa nenhuma, sai daqui, tchau. E vai confessando a palavra. Resiste. Resiste ao diabo com a sua fé, santíssima, e ele fugirá de vós. Você não segue isso, você não faz, está escrito. Você deixa, você está por conta. Conta das trevas, ele faz o que ele quer na tua vida. Ai, não vai dar certo, lá vem um lá na tua casa. Não vai dar certo, isso aí está um perigo, isso aí não sei o quê. E você, é mesmo. Não, aqui não vai dar certo, ó, vamos parar. Fica quietinho aí. Não vem falar isso para mim, não. Fica para você essa conversa. Você não tem que seguir conversa de ninguém que fica falando essas coisas, tá? Então, vai com violência para cima desse diabo de doença. Você vai largar o meu corpo agora, eu não aceito doença, você sai em nome de Jesus, eu estou curado. Cai fora, eu não estou curado coisa nenhuma. Tá bom, você foi no médico para tomar um remédio, mas qual foi o relato dele, hein? Ou você vai ficar aleijado daqui a pouco, daí os teus ossos vão quebrar inteiro, você vai ficar na cama, porque há não sei o que, porose, tudo que é porose. E é isso, porque daí só tem isso, porque não sei... Ai, para! A pessoa adora e fica falando para os outros, ela vai buscar, olha aqui, o que que o médico... Olha aqui, olha, tudo isso aqui que... Põe num quadro e fica lá esperando o diabo vir te matar, destruir a tua vida. Não crê em Cristo Jesus, esse é o evangelho verdadeiro. Jesus, a pessoa viva de Deus, Altíssimo, único Deus verdadeiro que existe, está dentro de você, no seu espírito nascido de novo. Você não é um indigente, você não está sozinho. Agora, veja a tua mente como está fora do que ele é. Você vai ter que trabalhar com isso, tá? Então, Mateus 10, agora, versículo 1. Vamos ver aqui agora, isso aqui. Já estou quase acabando. Está valendo, né? Olha, gente, vocês estão criando uma vontade de ir lá em casa fazer? Ora em línguas. E é isso aí, você não vai ficar no meu filho. Você não vai ficar em nome de Jesus. Você sai agora. Você sai agora, porque aquele que com o seu poder que opera em mim, me dá infinitamente além de tudo que eu peço e entendo. Ele já está agindo no meu filho. Diabo, você sai. Pela palavra de Deus, você sai do meu filho agora, porque Deus está agindo nele agora. E eu confesso um futuro de paz, de bênçãos, de salvação. Vai servir a Deus ainda. Senhor, eu te louvo pelos teus servos que estão se aproximando dele para falar do evangelho. Diabo, você sai dele agora, aonde ele estiver. Agora você fica chorando em prantos. Você pode fazer o quê para mudar uma vida? Ninguém. Agora, com a sua oração, você vai e senta o pé no peito desse diabo que está fazendo coisa ruim com seu filho. Manda ele embora, manda ele sair. Você não se aproxima dele. Senhor, que os teus anjos estejam agora ao redor do meu filho, da minha filha, seja quem for, aonde for, para que volte para casa agora e saia daquela pilantragem que ele está. Ela está, sei lá. Está valendo? E assim vai, para qualquer coisa. Eu dei esse exemplo, mas pode ser outra coisa. Então, Mateus 10, versículo 1. Tendo chamado Jesus os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidade. Não é isso que eu estou falando aqui? Então, quem são os discípulos de Jesus? Nós! Agora nós! Porque é um discípulo formando o outro. E aqui a igreja está formando discípulos. Essa igreja está formando com o evangelho verdadeiro. E você, tomando posse da verdade, você é um discípulo de Cristo Jesus, você segue ele. Você tem a autoridade que ele te deu. Olha aqui, Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade. Você já tem autoridade de Cristo Jesus para falar com o diabo. Que ele vai falar, escuta, mas você, eu não sei. Que ele não vai falar nada. Quando ele falar assim, eu nasci de novo, eu tenho o Espírito Santo. Eu fui lavada no sangue de Jesus. Eu tenho Jesus, ele habita em mim. Eu creio, ele é o meu Senhor. Você não tem parte de mim, cai fora, diabo. Só me larga o que é meu. Você tem que ficar um tempo orando sozinho. E depois, o dia inteiro, você vai soltando bomba para cima do bicho. Mísseis, palavra. Entendeu? Isso vai quebrando todo esse cimento que está na sua mente. Ai, você falou uma vez, não aconteceu? Você tem que falar muitas vezes. Até acontecer. Não pode parar. Por que que eu fiquei falando, gente? Só que eu fui nos Estados Unidos foram 12 anos, 3 vezes por ano. Todo santo dia a mesma palavra. Isso está enfincado aqui dentro de mim. Fora o que eu falava antes, os outros anos, e fora o que eu falo hoje. É isso aí, senão não vem esse diabo. Agora você fala uma vez, a boca nem abre. Veja o seu estado. Cristo Redentor. Nem para orar em língua sua boca não abre. Então, está com um copo d'água, gelado. Aí fica em pé, quero ver. Começa a orar um pouco. Você vai comandar o seu corpo, a sua vida, a sua boca, a sua língua. Porque está na nossa língua vida ou morte. Agora, a sua língua é para a morte. Porque não está a vida aí, você não está falando. Então, ele deu autoridade. E ele está dizendo que com essa autoridade é para ir com violência, de acordo com o que nós vimos, para tomar o reino de Deus. O reino de Deus é sucesso, é glória aqui na terra. O reino de Deus não é no céu, é aqui. É para aqui que nós precisamos. Nós não somos indigentes. É para usar esta autoridade que ele nos deu para ir com violência, com o poder de Deus, em cima do diabo que está pondo doença em você. Ou que está roubando teu dinheiro, que não deixa você ter dinheiro. E assim vai, o que for. Confusão dentro de casa, sei lá, gente. Sei lá. Agora, ora muito em línguas, que você vai começar a ver o que Deus quer que você faça para resolver essa situação que você está vivendo. Você tem que orar um bom tanto. Quieto, só fazendo aquilo. Vai orando. Para mudar essa situação. Porque você entra numa condição de conformismo, de uma situação passiva, inerte. O cristão vive nisso. Fala lá uns versículos e está tudo preso na mão do diabo. Não é para ficar isso. Está valendo? Não é para ficar essa condição. Então, veja que o versículo 8, o que, que ele diz aqui? Curar enfermos, mais ainda, ressuscitar mortos. Purificar leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai. É para nós curarmos os doentes. em nome de Jesus, ser curado. Só fica fazendo discurso. Deus, você sabe, falando um monte de coisa. E a unção é liberada quando você impõe as mãos e ora. Beleza? E você mesmo ora por você. Você mesmo. Manda embora, vai todo dia. Mas, gente, se você não ficar falando a palavra, não estudar, não libera a unção que está no seu espírito. Porque você está moldado com a incredulidade. A tua mente é incrédula. Ela não aceita o que Jesus diz. Por isso que ora e não acontece. Então tem que orar até acontecer. Porque daí sai da incredulidade para entrar na fé. Entendeu? Nós viemos para Jesus cheios de incredulidade. E não é para acontecer isso. Tá? Então, é óbvio, gente, que não é o poder que sai do nosso corpo físico, é do nosso espírito. Se eu orar por você, a unção sai do meu espírito, não é do meu corpo. Óbvio que vai passar por aqui, mas é do espírito, não é do nosso corpo, entende isso? Sempre é do corpo, do espírito, tá? Então, Atos 3:11. Porque nós temos o mesmo poder que Jesus teve andando aqui na terra, ele deu para nós. Que dia que você viu Jesus orando, Pai glorioso, que a tua unção desça agora de cura, para curar essas pessoas, multidão, 10 mil pessoas, 20 mil, 50 mil. Ele passava, já curava. Então não tem lugar nenhum, ele mesmo orando, Pai Nosso. Tá valendo? Vocês param com isso, tá? Não, de noite eu rezo um Pai Nosso. Tá valendo nada isso aí, para com isso. Que lugar na Bíblia que você viu isso? Isso é coisa de religioso. E Ave Maria, então? Que lugar? Para com isso. Você não está movendo um monte nenhum. Está te deixando enfiado num buraco, sem saída. Então, Atos 3, vamos ver versículo de 1 a 8. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele não estava pedindo cura, coisa nenhuma. E esse cara aí vivia lá até nos dias que Jesus andava por lá. Ele já estava coxo, porque é 38 anos, sei lá, que ele estava assim, já era de nascença esse negócio. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Era isso que ele queria. Porque já nem acreditava que ele ia ser curado, né? Porque estava acostumado a ser mendigo. Você tem que perder essa mente de mendigo! Para com isso. Está implorando. Ah, gente. Mente de mendigo, Deus é contra. Veja só. 4. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha aqui para nós. E ele falou: agora a bolsa está cheia, ele vai me dar. Ele os olhava atentamente, esperando receber dinheiro, alguma coisa. Que cura ele não ia receber mesmo. Ele achou. Pedro, porém, disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda! Tomando pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés e os tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Tá? Então, esse poder está dentro de nós. Está dentro de nós. Ele falou assim: olha, eu só tenho o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Quer cura? Você tem cura dentro de você. Por que você anda doente? A pessoa que está doente, ela vai se definhando e vai aceitando. É porque isso. O médico falou que não tem jeito. É o médico, ele não pode curar. Ele tem lá uns medicamentos. Se der certo, bem, se não, paciência. Mas Jesus não. O medicamento dele é a vida dele. É a fé que nós temos que ter. A pessoa que não anda, lembra aquela Mary Beck, como que é? Esqueci o nome dela. Mary Beck? Baxter, né? Mary Baxter, é isso aí. Que o Dave falava, que ela nasceu deformada completamente. Mas a mãe ficava orando com ela, horas, todo dia confessando a cura, e ela na cadeira, de rodas. E ela falou: com 15 anos, ela vai andar. E ela foi confessando. Ela passava horas com a menina na frente, confessando a cura. Ela era deformada inteiramente. Com 15 anos, ela levantou da cadeira de rodas. A mãe, o que foi? Ele veio e me levantou, Jesus. Pegou pela mão. Então, a pessoa aceita que não está andando? Fica vendo televisão o dia inteiro? A pessoa tem que estar confessando que vai andar. A pessoa tem que estar orando em línguas, quer dizer, aceita. Olha o que é a mente da pessoa. O diabo vem devagar, ele não pôs de uma vez, ele vai e vai deixando. E vai deixando. Vamos fazer qualquer coisa, se o médico fizer, ótimo. Você que tem que quebrar isso na tua vida. Tá valendo? Para acontecer este milagre que está aqui. Porque morte e vida está no poder da nossa língua. Põe essa língua para falar a palavra de Deus. Em vez de falar morte. É, agora é assim, não tem jeito. E vai outra vez escutar que não tem jeito. E vai outra vez escutar que não tem para nada. Passivo. Passivo com a mente deformada diante de Deus. É incrédula. Mas tem que fazer essa mente ser crente. Tem que reverter essa situação com a palavra de Deus, Romanos 12, versículo 1 e 2. Renovar a mente com a palavra de Deus para ela ser transformada. Aí eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele faz acontecer para mim, de tanto que eu falo. Vocês estão me acompanhando? Agora você deixa o Deus dará, só reclamando que está ruim? Não é por aí. Você vai orar todo santo dia, quebrar essa fortaleza de Satanás na tua vida ou na vida de quem você está orando aí da tua casa. Da situação que é. Você vai quebrar, em nome de Jesus, vai com violência. E violência é uma fé muito forte. Uma fé verdadeira com a palavra de Deus. Então você tem que falar. Ai, mas eu tenho uma dor no ombro. Dor, sai agora do meu ombro, em nome de Jesus. Eu comando cura para o meu ombro agora. Ai, eu tenho enxaqueca, dor sai da minha cabeça. Em nome de Jesus, eu comando cura para a minha cabeça, em nome de Jesus. Não é mais que isso. Paralisia, eu ordeno, sai das minhas pernas agora. Eu ordeno, paralisia, suma, em nome de Jesus. Sai, porque eu vou andar. Eu sou curada. Pela chaga, Jesus, eu sou curada. Vai falando muito tempo, vai lendo as escrituras, ouvindo a palavra. E hoje eu estou bem específica na cura, mas isso pode ser por um relacionamento, pode ser para dinheiro, para aquilo que for. Vocês estão acompanhando, tá? E você vai falar isso tudo porque o poder de Deus está dentro de mim, está escrito. O poder que ressuscitou Jesus dos mortos está dentro de mim, no meu espírito. Por isso, agora eu libero esse poder. Ele é liberado, em nome de Jesus, para essa situação do meu corpo. Eu estou curado, eu não estou doente, eu estou sarado. Ou sei lá, a situação que seja, tá? E eu ordeno ao seu corpo responder à sua oração. E corpo, você vai responder agora. Lembra que rachou o meu dente, o último aqui? Esse molar? É o penúltimo, acho. E, gente, eu fui comer um negócio, a coroa saiu, não sei como que é, e o dente rachou no meio, foi até lá embaixo. A dor foi imensa, ficou inchado. Então, eu fiquei bem quieta. E fiquei orando, porque inchou. Mas eu ficava conversando com o Fernando assim, para ele não ver, porque ele ia cair com a pau. Falei, não, isso aqui Deus vai curar. E ficava orando lá bem alto. A empregada ficava escutando. Ela falou, nossa, mas você ora bem, né? Eu pensei, por que que você não faz igual? Faz igual, né? E eu lá comandando a cura, a dor passava, porque dor de uma raiz de dente rachada. Ô, gente, sem remédio. É isso aí. Você tem que provar esse Deus na tua vida. Larga a mão de ser pamonha. Pamonha de Piracicaba. Larga a mão. Vai com violência para cima desse diabo. Ah, os anos se passaram. Mais muitos anos. Eu fui na dentista. Aí eu falei assim, é porque tá rachado, né? Esse canal aqui que rachou, que não sei o que. Ela foi, tirou. Eu disse, não, não tem racha nenhum, tá tudo certo. Porque tava assim, ó, separado. Então, gente, se você não provar Deus na tua vida, você está na falência, é isso que você está. Em todas as áreas. Você fica na mão do diabo. Vai, se fecha lá, vai orar. Fica com ele que ele vai resolver todos os problemas da sua vida. Todos. Você vai comandar a autoridade que ele te deu sobre o mal. E vai com violência para cima desse diabo. Filemon 1. Nós vimos ontem esse livro aqui, essa passagem, nós não podemos nos esquecer nunca. Eu trago ela direto aqui, gente. Né? Esse aqui, ó, antes de Hebreus. Nós vamos terminar. É que eu não podia deixar por menos esse ensino aqui. Tem bastante serviço para casa, hein, gente? Para vocês virem glorificando a Deus aqui na igreja, falar: Deus é Deus. Deus é Deus, o que Ele fala, Ele faz. Eu entrei na presença dEle e Ele fez esse milagre na minha vida, glória a Jesus. É isso aí. Você não vai deixar as suas coisas na mão do diabo. Fica lá horas falando. Vai resolver. Então, Filemão 1, que é o versículo 6. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente, ou seja, que funcione. Para a sua fé funcionar com eficiência, você tem que ter conhecimento pleno de quem está dentro de você. Tá? Você tem que tomar conhecimento de quem é Jesus. Essa graça que está no seu coração, no seu espírito. Você tem que tomar conhecimento. Por isso que você vai ouvir mais os ensinos. Por isso que você vai ler mais a Bíblia. Vai lendo a Bíblia, vai lendo as cartas, vai lendo bastante. Vai lendo os evangelhos para ver como que Jesus agia, situação A, B, C. Porque quando chega a situação na sua vida, como é que Jesus agiu numa situação dessa? O Espírito Santo vai te lembrar. Como que Paulo fez, que ele passou por todas as dificuldades numa situação dessa? O Espírito Santo vai te lembrar. Então você vai lendo, leia. Em vez de ficar ligando televisão, em vez de ficar vendo coiseira no celular, aquelas besteiras, não interessa. Bom, uma manchete ou outra, tudo bem, mas a gente não fica detido nisso. Usa o seu tempo com a Bíblia aberta. Vai lendo. Evangelho, começa lá em Mateus, vai lendo. Para quando você precisa. Como que Jesus resolveu esse problema? Então é assim que eu tenho que fazer. Paulo e etc. É isso aí, tá? Então, você tem que entender que as baterias do seu espírito estão carregadas e você pode usar o que está lá. Então, ai, mas não, já é para você começar hoje. Você não tem que se preparar, começar a usar. A bateria do espírito está carregada porque o Espírito Santo flui lá direto, dia e noite. Está lá, ele habita no seu coração, o Espírito Santo. Então, as baterias estão carregadas. É só você começar a usar. Você não vai, ah, então, acho que hoje eu não estou com poder. Como você não está com poder? Você está com poder todo dia, desde o dia que você nasceu de novo. Você está com poder? Então, não cria mentira lá dentro da cabeça, é para começar. Começa a falar a palavra para a sua área. E você vai ver o milagre. Você vai ver, do nada, ele traz a existência, todas as coisas. Do nada de Deus, não, porque ele tem tudo. Do nada seu, que não tinha de onde surgir, ele trouxe. É isso que ele faz, coisas maravilhosas. Então você tem que ter conhecimento, como ele diz aqui. Você tem que ter conhecimento para usar a sua voz, usar a sua voz com violência, quer dizer, certeza. Você não está falando, certeza. Tá? O tempo todo. Então, pelas chagas de Jesus eu já fui curado? Você fala com certeza, eu estou curado, não adianta. Eu não aceito, porque é direito legal meu. Deus me deu esse direito, eu não tenho doença. Diabo, você não vem não, você está amarrado. Em nome de Jesus, doença sai do meu corpo. Mas isso é todo santo dia, usando a palavra, lendo a Bíblia, orando em línguas. Você não pode falar uma coisa que não está lá dentro. Você nem tem conhecimento, ele falou que você tem que ter conhecimento. Porque tem gente que fala, pela chaga de Jesus eu fui curado e morreu. Não foi coisa nenhuma. Porque não tem a palavra. Fica falando com a boca. A sua língua, a sua boca tem que estar conectada com o coração, está escrito. A palavra de Deus está na minha boca e no meu coração, né? Tá? E foi aí que eu recebi a salvação, a resposta da minha oração. Porque a obra de cura já foi realizada. A obra da prosperidade já foi realizada. A obra da paz. A obra da alegria, a obra da unção do Espírito Santo já foi realizada. Ele não vai fazer mais. A unção está no seu espírito, ela cresce, ela é liberada mais conforme você vai usando com fé e com violência. Se você não usa, fica lá, a bateria está lá, você não usa. Você pensa que você não está carregado. Porque você quer sentir, você quer ver, você não tem que ver nem sentir. Você tem que fazer, vai fazendo. Por isso que você tem que ter um momento sozinho com Deus. É atrás disso que você tem que ir. Por isso que lá em Tiago 4,7 está escrito, resistir ao diabo, com a vossa santíssima fé, e ele fugirá de vós. É desse jeito. Eu não aceito mais isso aqui na minha vida. Você vai largar agora, em nome de Jesus. Você sai. E você chama a situação para a sua vida. Ora em línguas, porque é o Espírito Santo que tem que estar em ação. Você tem que orar é muito em línguas. Ele te capacita para você fazer o que você nunca teve capacidade. Para onde você colocar a sua mão ser bênção, ser sucesso. É o máximo. É isso que nós temos que fazer, tá? Então, você não para de falar a palavra de Deus. Você tem que falar muita palavra de Deus. Versículos, você sabe. Você tem que falar aqueles condizentes para a sua situação. E você vai ver o milagre na sua vida. Em nome de Jesus. Valeu, hein, gente? Glória, glória a Jesus, hein? Vamos ver o resultado na sua vida, hein? Que Deus não falha. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, nós te apresentamos agora todas essas situações que estão aqui, esses pedidos que estão escritos nesses papéis, que essas situações agora sejam revertidas em bênçãos. Através da sua unção que está no meu coração, seja liberada agora, com a minha imposição de mãos, e eu comando agora, com a autoridade que você me deu, em Cristo Jesus, ó Deus nosso Pai, que todas essas situações sejam abençoadas. Eu repreendo a ação maligna aqui, que vem roubar destas vidas as bênçãos, o sucesso, a saúde, o que eles precisam. Que haja paz para esses corações, que haja equilíbrio, domínio próprio, Senhor, que haja segurança para esses que estão com medo, que sejam libertos do espírito de medo. Agora eu repreendo a ação maligna do diabo com essa condição de medo nessa vida. E sai agora, e que eles sejam tomados pelo teu temor, ó Deus nosso Pai, com a tua glória, com a paz, com a segurança, em nome de Jesus. Senhor, todos os pedidos que estão nos corações aqui, os que estão em casa, todos agora, sejam abençoados agora. Eu digo em nome de Jesus, receba agora o que você veio buscar nesta manhã, o que você está precisando, que o Senhor está operando na sua vida, na área que você precisa. Eu digo em nome de Jesus, seja feito agora na sua vida, em nome de Jesus. Você que anda apavorado, você que está apavorado, mas você está até desconfiado, Deus meu Pai, agora, Deus está agindo, e eu repreendo essa ação maligna de medo, esse pavor que está no seu coração. Eu repreendo isso em nome de Jesus, e que a paz do Senhor esteja agora liderando o seu coração, sua vida, porque Ele está agindo, Ele está fazendo. É em nome de Jesus. E você que está com um problema sério na sua vista, o Senhor está agindo agora, te curando. Não temas, Ele está curando. E eu agradeço, Senhor. Você que está com um problema de circulação, o Senhor está agindo agora. Nesta circulação sanguínea, você está sendo curado agora. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos por essa cura, por essa unção. Você que está com um problema de flexão, você vai flexionar o seu corpo, as suas pernas, suas costas. Você tem dor, eu repreendo agora essa dor, o Senhor já está curando. Ele está dando essa palavra de conhecimento que Ele está curando aí você. E eu digo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora o Senhor está abençoando, Ele está agindo, Ele está aqui presente. Nós te agradecemos pela tua palavra, que é a verdade, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Te agradeço você agindo com tudo que aconteceu aqui através desta ministração da palavra, libertando todos os cativos das fortalezas na mente, trazendo para eles agora uma condição de visão espiritual e força, com a tua graça, ó Deus meu Pai, sendo liberada, para todos avançarem no Espírito. Eu digo em nome de Jesus. Por isso agora, nós como os teus filhos, ó Deus nosso Pai, nós temos todo o cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, os santos da igreja, todos dizem.
Amém.
Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor abençoe o teu domingo, a sua semana que começa hoje. Semana de glória, semana de paz, de vitória, nada de marasma. Que o Senhor Deus te lembre destas palavras do Espírito Santo e você firme, recebendo todas as respostas às suas orações, em nome de Jesus. Não perca o próximo culto, que é de poder. Esta palavra que transforma a vida, que traz milagres, é para você, em nome de Jesus. E até lá. E que Deus te abençoe e obrigado por estar comigo. Amém? Glória.